Abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 12. Deu certo aí, Guilherme? Tá gravando? Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 12. João, capítulo 12. Abra a sua Bíblia ou destrave aí a sua Bíblia. Mas não fique de fora, acompanhe aí o texto com a gente. João, capítulo 12. Vamos ler aí a partir do versículo 12. Beleza? Bora lá. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos. E contavam esse fato a outros. Dentre estes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra. A nossa oração é que essa noite o Teu Espírito Santo traga a revelação, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, iluminar nossa mente para que a gente venha entender, Senhor Deus, essas palavras, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, aquecer o nosso coração para que isso transforme, Senhor Deus, o mais profundo do nosso interior, Pai. Pai, que o Senhor transforme as nossas ações, as nossas mãos, os nossos pés, para que a gente consiga aplicar isso na nossa vida real, no nosso dia a dia, Pai. No nome de Jesus, nós contamos, Pai, com a ação eficaz do Teu Espírito Santo, porque é só através dele que nós vamos colocar tudo isso em prática, Pai. Senhor Deus, me ajuda aqui, Pai, que eu não venha ser um empecilho para que aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, Senhor Deus, pare em mim. Deus, mas que eu seja um rio a fluir aqui, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e apesar de mim, o Senhor possa falar, que a tua palavra salte aos nossos olhos e transforme o nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Galera, domingo de Ramos, né, hoje. Um dia aí muito especial, um dia que antecede o domingo de Páscoa e não teria como a gente não falar a respeito desse texto num dia tão significativo quanto hoje, o domingo que antecede a Páscoa. E aqui nesse texto que a gente leu, é bom a gente contextualizar um pouco, se a gente pegar do versículo 1 até o versículo 11, aqui um pouco antes de onde a gente começou a ler, a gente vai ver que Jesus estava aí há 6 dias antes da Páscoa, chegando na cidade de Betânia. Versículo 1, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Então o contexto aqui é Jesus retornando, voltando a Jerusalém. E no caminho ele passa por Betânia, uma cidade aonde ele havia estado anteriormente e aonde ele havia realizado o seu maior sinal, o seu maior milagre, o seu maior prodígio, que era a ressuscitação, né, se existe essa palavra, mas a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, melhor dizendo. E esse milagre fez um alvoroço todo. Esse milagre mexeu com a região, mexeu com as pessoas, porque até então, quem havia ressuscitado uma pessoa dos mortos? E esse milagre mexeu com aquela região, e esse milagre mexeu com as pessoas, e isso fez com que quando Jesus retornasse àquela cidade, as pessoas ficaram interessadas em conhecer, em saber quem era esse tal Jesus que havia ressuscitado Lázaro. E aí, se a gente pega ali os versículos anteriores, a gente vai ver que ele chega para um jantar, aonde é servido um alimento, e ele é recebido por uma mulher chamada Marta e Maria, aonde Maria pega um perfume, um frasco muito caro, feito de essência de óleo aromático, e ela unge os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. E aquela casa se enche da fragrância daquele perfume tão caro. E aí a gente vai ver a cena de Judas Iscariotes, aquele que haveria de trair Jesus, reclamando, falando, oh, esse perfume aí, se tivesse vendido e dado dinheiro aos pobres, seria muito mais lucro, essa mulher está gastando perfume aí à toa. E aí Jesus o repreende, falando, olha, os pobres vocês vão ter o tempo todo para poder ajudar, mas a mim vocês não terão. E esse episódio aqui, inicia-se o caminho da peregrinação de Jesus até a cruz. Essa unção com esse óleo que ela derramou aos pés de Jesus simbolizava o sepultamento de Jesus, estava preparando o corpo de Jesus para ser o quê? Sepultado. Fazia parte do ritual, mas eles ainda não haviam entendido o que aquilo significava. E quando o povo vê aí Jesus chegando, correm até ele, também correm até Lázaro. Então os principais sacerdotes, né, ficam com inveja, ficam com ciúmes, e aí começam a planejar a matar Lázaro. Olha que loucura, velho. O cara tinha morrido uma vez e agora ele estava correndo o risco de morrer de novo. Porque os líderes religiosos estavam o quê? Furiosos e com inveja, porque Jesus havia feito um de seus maiores milagres. E além disso, muitos daqueles que estavam seguindo os líderes religiosos haviam deixado de segui-los para seguir Jesus, porque eles haviam crido que Jesus era o Cristo através daquele milagre. E aqui nós temos o início aí da peregrinação de Jesus até a cruz. É nessa semana que Jesus vai ser traído, que Jesus vai ser preso, que Jesus vai ser sentenciado, condenado à morte e pregado na cruz. E não é à toa que Jesus chega e retorna a Jerusalém justamente na época da Páscoa. Porque a Páscoa era a festividade aí judaica, aonde todo judeu acima de 12 anos era obrigado a ir a Jerusalém. E todos aqueles que moravam ali na região, ao entorno, iam até Jerusalém para a grande festa da Páscoa. Então a cidade, gente, ficava lotada. A cidade ficava muito cheia de pessoas, porque gente de toda a região ia até Jerusalém para esta festa, que era uma das principais festas do povo judeu. E aqui nesse contexto, Jesus já estava bastante conhecido. Jesus e a sua fama, principalmente depois aí do milagre da ressurreição, já não passava desapercebido por qualquer lugar que ele fosse. Aonde ele chegasse, todos queriam se encontrar. E é nessa entrada agora que Jesus faz em Jerusalém, é que se inicia-se o plano da redenção. Aonde o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, estaria sendo preparado para o sacrifício pelos nossos pecados. Então aqui é o início de todo o plano de redenção que Deus havia preparado para ser consumido naquela época, naquele momento da história, e isso tudo não foi uma mera coincidência. Zacarias 9, do versículo 9 ao versículo 10, vai dizer assim, ó: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Então aqui é o cumprimento da profecia do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, no versículo 9 e do versículo 10. O Messias que havia sido prometido estava chegando. E como que ele chegava? Chegaria montado em um jumento, em uma jumentinha, conforme estava profetizado lá em Zacarias. Então, o contexto aqui, ele é muito simbólico em todas as suas etapas e momentos, porque é uma narrativa que vai se desenrolando ao longo dos dias. E durante essa semana, que antecede aí a Páscoa, vai se desenrolar tudo aquilo que Deus já havia escrito ao longo de toda a eternidade. E dentro desse texto aqui, do versículo 12, aí, onde a gente começou a ler, eu queria destacar 5 pontos para a nossa reflexão aqui hoje de Domingo de Ramos, desse domingo que antecede a Páscoa. 5 pontos para a gente poder refletir a respeito da nossa jornada com Deus, da nossa vida com Jesus, para que essa data ela não passe desapercebida. Para que ao chegar no próximo domingo, que é o domingo de Páscoa, nós possamos estar com a nossa consciência e com o nosso coração alinhado para aquilo que é a vontade de Deus para nós, no dia que se chama hoje. Então vem comigo lá no versículo 12, olha o que ele fala. No dia seguinte, a grande multidão que havia vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Muitos daquela multidão reconheciam Jesus como o Messias que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Por isso declaravam: Hosana ao filho de Davi. E muitas vezes a gente imagina que Hosana é uma pessoa, né? É uma mulher, sem entender, fala: Hosana, quem que é? Porque muitas vezes a gente canta, né, e não entende. Mas aqui eles estão declarando: Hosana ao filho de Davi. E esse termo Hosana está descrito lá em Salmos 118, no versículo 25 até o versículo 27. Dependendo da sua tradução da Bíblia aí, vai já estar traduzido para aquilo que é o significado dessa palavra. Ou em outras versões vai estar escrito Hosana ainda. Mas em algumas versões já vai estar com a tradução. Então, Salmos 118, 25 fala assim, ó: Salva-nos, agora te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então o povo aqui estava recitando, aclamando Salmos 118, falando Hosana. E o que, que significa essa tal de Hosana, né? É salva-nos. Ó Senhor, nós te pedimos, nós te imploramos, vem nos ajudar. É um pedido de ajuda. Mas no contexto de Salmos aqui, era um contexto onde era necessário uma intervenção divina em uma situação muito difícil, muito complicada, em que as pessoas estavam clamando, implorando ao Senhor: vem nos socorrer. Porque a situação aqui está impossível de ser resolvida. Uma situação muito difícil, que dependia exclusivamente de uma intervenção divina. Salmo 118. Eles clamam isso. Mas aqui no texto que a gente leu, Hosana, dessa forma que é exclamado, que é proclamado pelas pessoas que estavam recebendo Jesus, significa também: salva-nos, imploramos, nós te pedimos. Mas agora o contexto é de um povo, era de algumas pessoas que já haviam entendido que esse socorro já havia chegado. Um povo que entendeu que Jesus era o filho de Davi. O Messias prometido que iria libertar o povo. Então esse pedido de ajuda aqui já é agora carregado com uma esperança de cumprimento. E não apenas um pedido de socorro desesperado sem saber o que fazer. Porque agora eles estavam de frente para aqueles que iria, para aquele que iria salvar, para aquele que iria libertar. Hosana, Senhor Deus, salva-nos. Nós te imploramos, vem nos ajudar. Porque agora nós vemos que Jesus Cristo é o filho de Davi. E João Batista, né, lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, quando ele vê Jesus pela primeira vez ali, O que ele diz? Qual é a primeira frase que João Batista fala a respeito de Jesus? Lá no versículo 29, no capítulo 1, vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a primeira coisa que eu quero perguntar para nós aqui hoje, para que a gente possa refletir, é: quem é Jesus para você? Quando você olha para Jesus, quando você lê os evangelhos, quando você olha para a história de redenção, quem é Jesus? Como você está enxergando Jesus? Porque para muitos judeus, Jesus era de fato o Messias, o filho de Davi. Mas para muitos outros, Jesus era uma pessoa pelo qual eles estavam esperando uma revolta militar, política, governamental, que libertaria o povo de Israel do jugo da escravidão do Império Romano. Naquela multidão toda, haviam pessoas que entendiam que Jesus era o Cristo, mas haviam pessoas também que estavam na expectativa e não na esperança de que Jesus iria libertar o povo, não de um domínio do Império Romano, mas dos seus pecados. Muitos no meio daquela multidão estavam procurando mais um milagre, porque ouviram falar que Jesus era um milagreiro, que Jesus havia ressuscitado um homem da morte depois de 3 dias. Então eles queriam saber: Jesus estava passando por aqui, afinal de contas, quem não tem algo a pedir para Jesus? Quem não tem uma doença que precisa clamar para que Jesus cure? Quem não tem uma situação, uma questão que quer colocar diante de Jesus para que ele resolva? Afinal de contas, ele havia ressuscitado uma pessoa dos mortos, dentre vários outros sinais que ele já havia feito. Mas a grande maioria das pessoas que estavam seguindo Jesus ali, estavam naquele alvoroço todo, era porque eles estavam procurando mais um milagre. E a grande pergunta para nós hoje é: quem é Jesus para você? Mais um sábio, mais um psicólogo, mais um grande líder, mais um grande profeta que passou pela terra? Quem é Jesus para nós? E diante dessa pergunta, muitos vão idealizar um tipo de Jesus que mais os agradam. Um tipo de Jesus que não tem nada a ver com aquilo que a Escritura traz para nós. Muitos estão se preparando para esse momento da Páscoa, que vai ser domingo que vem, numa jornada de santificação de 40 dias já. Mas que depois que passa esse período, voltam às suas vidas normais. Depois da festa do carnaval, inicia-se um tempo onde as pessoas se recolhem, se santificam, se abstêm de carnes, se abstêm de prazeres. Mas quando passa o momento da Páscoa, o dia da Páscoa, voltam às suas vidas conforme elas eram antes, porque elas ainda não reconheceram Jesus como seu Salvador. Por isso o apelo essa noite é para que você, essa noite, reconheça que Jesus é o seu Salvador. Ele não é o seu milagreiro, ele não é aquela pessoa que vai resolver todos os seus problemas, ele não é um guru que vai adivinhar o seu futuro, mas ele é o filho de Davi, o rei dos reis que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? Versículo 13, versículo 14. Bendito é o rei de Israel. Eis que vem o seu rei. O que estava escrito na cruz quando Jesus foi crucificado? Quem vai lembrar aí? Fala mais alto aí. Jesus, rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aí quando a gente pega, né, esses versículos 13 e 14, e a gente começa a analisar e a pensar, rei dos judeus, a gente faz um paralelo daquilo que Jesus, ele representa, ele significa como o nosso rei, versus como rei de Israel. E por que eu falo isso? Porque A nação judaica, o povo de Israel, pensava, como eu falei, que Jesus iria libertar aquele povo do Império Romano. Se tornaria um rei político que assumiria o trono somente da nação de Israel. E o povo de Israel vivia nessa opressão e que Jesus iria ser aquele que iria tomar o trono, e iria usurpar o trono do Império Romano. E quando Jesus ele é crucificado, essa inscrição ali na sua cruz, representa justamente isso. Olha, Roma tem um rei. Vocês respeitem. O seu rei, aquele que falou que era o rei de vocês, está aqui, ó. Nós estamos crucificando ele. Mas o que eles não sabiam é que nesse ato, nessa cruz, nessa morte de Jesus, Deus, ele se tornaria rei sobre todas as coisas. Ele não se tornaria apenas rei de Israel. Ele não se tornaria apenas rei de um povo exclusivo, que era o povo de Israel. Mas a obra redentiva de Jesus o habilitou para que ele se tornasse rei de todo aquele que nele crê. De todo aquele que se submete ao seu governo. E quando a gente entende isso, quando a gente reconhece Jesus como o nosso rei, ele então passa a governar a nossa vida. Então, de fato, ele passa a se tornar o nosso rei, e não apenas rei de uma nação exclusiva, como foi no Antigo Testamento. Não apenas rei dos judeus, mas todo aquele que se submete ao seu governo. Jesus, ele é o seu rei que governa a sua vida? Ou ele é apenas o rei dos seus pais, o rei da sua tia, do seu amigo, da sua prima, o rei do seu avô, da sua avó? O Deus de Israel, ele é apenas um Deus distante? Ou ele é aquele que governa a sua vida? Por isso, permita essa noite que ele se torne o seu rei. Permita essa noite que ele governe a sua vida, que você se submeta ao governo daquele que se tornou o rei de todos aqueles que se submetem à sua vontade, e não apenas mais rei de uma nação exclusiva. Versículo 14 e 15, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumento. E aqui é o terceiro ponto que eu queria abordar com a gente, é a respeito da nossa expectativa e a realidade pelo qual Jesus se apresenta a nós. Olha a cena inusitada. Um rei sendo aclamado, sendo recebido por uma multidão, sentado em um jumentinho. Isso demonstra claramente como que Deus frustra as nossas expectativas a respeito dele. Isso demonstra como que, muitas vezes, nós idealizamos um Jesus, um Deus que está longe daquilo que Deus e Jesus realmente são. Quem daqueles estavam esperando o Messias montado em um jumentinho? Em um animal que, segundo a cultura judaica, simbolizava humildade? Um animal que não era bonito? Um animal que não andava rápido, mas um animal completamente aquém daquilo que representava um governante, um rei, um general, um governador. Porque a entrada de generais, de governadores, de reis, era completamente diferente de como Jesus se apresentou. De como Jesus entrou como rei, sendo aclamado como rei. E como, quando a gente pega hoje na nossa realidade, né, quando nós temos aí a troca de presidentes de 4 em 4 anos, e a gente vê a transmissão lá na televisão, como que é a posse dos presidentes? Como que a posse dos nossos governantes são cheias de pompa, cheias de exibicionismo, cheias de poder, para realmente demonstrar quem manda, que o poder está sobre aquela pessoa. E tem todos os rituais, o simbolismo, a recepção, as honrarias militares, é desfilado em um carro bonito, chique, é colocada uma faixa, aonde é destacado toda a glória e toda a sua majestade. E quando a gente pega esses rituais lá da época de Jesus, a gente vai perceber que Jesus contraria todas as estatísticas, contraria tudo aquilo que as pessoas esperavam de um rei, de um governador. Porque o general romano, quando ele voltava de uma grande vitória, de uma grande conquista, ele voltava exibindo todo o seu poderio militar. Voltava montado em carruagem, seguido do seu exército. Usava coroas de ouro, de louro, e vestia-se de uma roupa especial. Trazia os seus prisioneiros de guerra, acorrentados, os seus cavalos, a sua força, e era aclamado por toda a multidão. E aí, Guilherme, pode pôr aí a primeira imagem, por favor, só para a gente poder visualizar um pouco como era o que eles chamavam de Dia do Triunfo. Por isso que alguns subtítulos, né, de algumas Bíblias vão trazer escrito a entrada triunfal de Jesus, justamente fazendo uma conotação aí a respeito de como era a entrada dos reis na época de Jesus. Era desse jeito: cavalos fortes, bem arrumados, uma roupa bem apresentada, exibindo todo aí o seu poder, a sua glória, a sua fama, os prisioneiros sendo trazidos para ser escravos ou executados na frente de todos. Então, esse era o cenário. Então, imagina Jesus chegando agora, sentado em um jumentinho. Pode apagar a luz aí, coloca o vídeo aí, por favor, só para a gente poder relembrar essa entrada. Eu queria ter pegado a cena do The Chosen, né? Mas não deu, porque ainda vai sair a quarta temporada. Mas na próxima dá certo. Mas é apenas para a gente visualizar a diferença de como era a entrada dos reis com a entrada de Jesus, mostrando aí a simplicidade e a humildade desse rei. E aí a grande pergunta para nós essa noite é: como que a gente tem esperado Jesus? Quais são as expectativas que nós temos criado a respeito de Jesus? E o que é realmente a realidade pelo qual ele está se apresentando a nós? Se a gente pegar a narrativa lá de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 20 ao versículo 26, a gente vai ver aqui um apontamento para Cristo. Moisés montado também em um jumentinho. Êxodo capítulo 4, do versículo 20 ao 26. Em um momento também, onde ele estava indo de viagem ao Egito, ele estava retornando ao Egito para poder fazer o quê? Libertar o povo de Israel da escravidão. Montado em um jumentinho. Indo em direção a um povo, a uma terra, aonde as pessoas estavam que escravizadas. E aqui, nesse capítulo 4 de Êxodo, Moisés já estava retornando, e aí quando ele vai, não vai mais voltar sem a conclusão daquilo que era o trabalho que Deus tinha colocado para ele, que era libertar o povo. Mas quando ele já vai para poder fazer tudo aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, que era libertar o povo da escravidão. E ele vai nessa missão tão importante, assim como Cristo Jesus agora, montado em um jumentinho, ele vai em direção a Jerusalém também para libertar o povo. Olha que interessante. Por isso que Jesus, ele não veio para impor o seu reino à força. Mas Jesus, ele vem com o seu reino, porque o seu reino, ele é conquistado por amor. Jesus é um rei sem carruagem, Jesus é um rei sem castelo. O seu reino não é deste mundo e não segue os padrões dessa terra. Jesus, ele vai se revelar a nós nas coisas mais simples, mais humildes, mais ordinárias. E quantas vezes a gente está esperando Jesus se manifestar de formas sobrenaturais? Quantas vezes nas situações das nossas vidas aí, nós estamos esperando que Jesus se manifeste com poder, com glória, vestido de mantos chiques, montado em um cavalo chique, como aqueles reis, mas Jesus está se apresentando a nós montado em um jumentinho. Às vezes você está esperando uma resposta extraordinária, o céu se abrindo, ou um sinal acontecendo quando você andar pelas ruas, e Jesus está se apresentando a você da maneira mais simples, mais ordinária. Ele fala: olha, veja os pássaros do campo, eles não semeiam, eles não trabalham, contudo o Pai Celestial cuida de cada um deles. Enquanto você está esperando uma manifestação sobrenatural, o Senhor Jesus está falando para você olhar para os pássaros. E é claro que Ele pode se manifestar de maneiras sobrenaturais. É claro que Ele se manifestará de uma maneira completamente diferente dessa aqui que a gente viu, quando Ele retornar na sua segunda vinda. Ele vai retornar com toda a sua glória, Ele vai retornar com todo o seu poder de um rei que governa todas as coisas. Sim, Ele vai montar em um cavalo branco. Ele vai voltar vestido com mantos de sangue, Ele vai voltar com uma espada desembainhada nas suas mãos, assim como um rei poderoso. Mas agora não. Agora o cenário é de um rei que se entrega. Agora é um cenário de um rei humilde. É um cenário de um rei que não tem aonde reclinar a sua cabeça. É o cenário de um rei que não tem cavalos, de que não tem exércitos, de que não tem escravos. Mas um rei que tem filhos. Um rei que possui um reino que é conquistado pelo amor e não pela força. Por isso, abra o seu coração para aquilo que o Senhor está se revelando hoje, na simplicidade e na humildade. Versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhes fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Olha só, parece muito com a gente, né? A princípio, seus discípulos não haviam entendido. Isso. O que que os discípulos haviam entendido? Poucas coisas. E como sempre, os discípulos, assim como nós, não estamos entendendo muitas coisas a respeito do reino de Deus. Assim como os discípulos, nós também estamos, muitas vezes, perdidos, sendo levados pela multidão, sendo levados por um alvoroço, sem entender o que aquilo realmente significa e representa. Os discípulos não haviam entendido que aquilo era o cumprimento, um apontamento das profecias e das promessas de Deus, relatados no Antigo Testamento. E assim como os discípulos, somos nós. Assim como os discípulos, nós não estamos entendendo o que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Assim como os discípulos, muitas vezes você chegou aqui essa noite sem entender o motivo pelo qual Deus permitiu muitas coisas acontecerem na sua vida. Assim como os discípulos, muitas vezes nós não estamos entendendo as promessas de Deus para nós. Queremos prosperidade financeira, queremos uma casa boa, queremos um carro bom, um emprego melhor, queremos comer do melhor dessa terra. E tudo isso é bom, tudo isso é massa, tudo isso é bênção pura, mas isso é um bônus que Deus concede aos seus filhos. Porque o maior presente que Ele pode nos dar é a salvação, é a vida eterna. O maior presente que Deus pode nos dar já veio, Ele ainda não virá. O melhor de Deus não está por vir, mas já veio. O melhor de Deus já se manifestou entre nós através de Cristo Jesus. Mas muitas vezes, nós estamos como os discípulos. Muitas vezes nós estamos como a multidão, na expectativa de um rei terreno. Na expectativa de um governo temporário. Mas Jesus é o rei eterno. Jesus é aquele que governa para sempre. A nossa vida, independentemente da situação que nós estamos vivendo. E como que a gente vai alinhar essa expectativa de um rei que está chegando, que já chegou entre nós, com a realidade de um rei que está caminhando no nosso meio, montado em um jumentinho? Abra sua Bíblia aí lá em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, no versículo 11 ao 13. Jeremias 29, do 11 ao 13, fala assim, ó: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Essa é a forma como nós iremos equilibrar aquilo que são as nossas expectativas humanas com a realidade eterna do reino de Deus, clamando ao Senhor em oração de todo o nosso coração, porque Ele tem planos de paz e não de mal para nos dar, um futuro pelo qual nós ansiamos, mas não é um futuro terreno, cheio de glória, mas é um futuro eterno. É um futuro pelo qual nós não somos mais guiados e moldados apenas pelas coisas desse mundo e dessa vida. Será que nos momentos em que você está se frustrando com Deus, será que nos momentos em que nós estamos sem entender, esperando a manifestação de Deus de uma forma, mas o Senhor está se apresentando de outro para nós, será que nós estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração para entender o que Ele está fazendo? Será que nós estamos depositando a nossa vida, a nossa devoção a Deus para que a gente possa entender quais são os planos que Ele tem para nós? Ou nós ainda estamos esperando um rei que vai voltar, que vai chegar vestido em glória? E diante disso, será que a gente entende o que representa a Páscoa? O que significa essa data tão especial e tão importante? Assim como o Natal, mas a Páscoa, ela é um mandamento que Deus deixou para que os filhos de Israel, para que os israelitas pudessem celebrar isso de uma forma constante e para sempre. E isso se estende agora não apenas para a nação física de Israel, mas para a nação do Israel de Deus, que se inclui aí todos nós que fomos enxertados na videira de Deus, através do sacrifício de Cristo. Ou a gente ainda está focando lá no coelhinho da Páscoa, ou a gente ainda está fazendo conta de quanto que vai ficar o ovo de Páscoa que eu vou dar para o meu sobrinho, para o meu filho. Ou a gente ainda está focando em como que a gente vai esconder os ovos para poder entregar e se esquecendo do que realmente significa esse momento. Às vezes é por isso que nós estamos perdidos, porque nós não estamos nos lembrando do real significado desse momento. Abre aí lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, no versículo 23. Aqui está a celebração e a instituição aí da Páscoa, para quem não sabe. Êxodo 12, versículo 23. Êxodo 12, versículo 23. Fala assim, ó. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto. Olha só que pesado. Para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então aqui há o contexto, há a instituição do que aconteceu e do porquê que nós devemos celebrar a Páscoa. Deus haveria de executar o seu juízo através da última praga ali do Egito, mas Faraó ainda estava resistente, ainda estava com o coração duro, não queria libertar o povo. Então ele avisa Moisés, olha, eu vou fazer isso. Preparem todas as coisas, celebrem dessa forma, porque eu vou ferir a terra do Egito com a morte de todos os primogênitos. E aí qual que era o sinal que iria diferenciar daqueles que eram do povo de Deus e que seriam livrados da morte e daqueles que não seriam? Justamente o sangue do cordeiro nas portas e nos umbrais das casas. Naquela noite, quando o destruidor, como ele fala aqui, passasse nas casas, executando o juízo de Deus, e aí aqui a gente abre um parênteses para entender que Deus é amor, mas ele também é justiça. Quando esse destruidor passasse, aqueles que estivessem com a marca do sangue nas suas portas seriam o quê? Poupados, seriam livrados do juízo. E a Páscoa, o significado dessa palavra em hebraico, que se chama aí Pessach, significa o quê? Passagem. O anjo da morte passaria por aquelas casas, mas elas seriam poupadas. O anjo da morte passaria sobre toda a terra do Egito e aqueles que estivessem com a marca do sangue nas suas portas seriam o quê? Poupados. Por isso, passagem. Ele iria passar e não iria executar o juízo naquela casa. E também, o povo de Israel passaria pelo deserto. Porque quando esse juízo foi executado, Faraó, no mesmo instante, já libera o povo. Fala, não, pega andando, vai embora, porque depois dessa aí não dá mais. Pega tudo que vocês têm e vai embora. Então, o povo devia estar preparado, porque no dia seguinte eles já iriam partir em peregrinação à terra prometida, à liberdade. Então essa passagem, além de ser uma passagem que os livraria da morte daquela noite terrível, seria uma passagem do povo que iria sair da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida pelo qual Deus havia prometido. E agora no Novo Testamento, como que isso se desenrola? Como que nós enxergamos todo esse simbolismo? Agora, aqueles que foram marcados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro Perfeito, que Deus enviou ao mundo, todos aqueles que foram marcados pelo seu sangue, através da forma simbólica da conversão, nós não precisamos mais matar um animal e passar sobre os umbrais das nossas portas, mas agora, uma vez que a gente reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora nós passamos da morte para a vida. Agora, nós não somos mais pessoas mortas espiritualmente, mas nós passamos da morte para a vida. Agora nós passamos da condição de escravos para uma condição de livres. E agora nós passamos de uma condição de pessoas que habitavam nas trevas e que habitam na luz. Nós passamos, porque em Colossenses 1:13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Então a Páscoa agora simboliza essa passagem. Essa passagem de todos aqueles que reconhecem Jesus como o seu Senhor e que foram marcados pelo seu sangue através da conversão. Será que você entende isso? Será que você consegue agora ensinar isso para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, para os seus amigos? Ou você ainda vai continuar preocupado em dar ovos de Páscoa? Qual animal é mais comentado na Páscoa na sua casa, na sua família? É o coelhinho ou é o cordeiro? Qual é o maior significado que a Páscoa traz dentro do seu lar? Porque foi isso que Deus decretou como estatuto para que todos nós pudéssemos seguir agora. E por último, por que que você está seguindo Jesus? Por que que você veio aqui hoje no culto? Por que que você tem se esforçado em viver uma vida de devoção a Deus? Por que que você tem buscado a Deus? Será que você está em busca de um milagre, assim como aquela multidão estava? Será que você está na esperança de ter o Império Romano sendo destituído do seu poder, assim como aquelas pessoas estavam? Será que você está na expectativa de que Deus mate algumas pessoas para que você tenha uma vida melhor? Para que o gerente lá da sua empresa seja mandado embora para que você tenha uma vida mais fácil? Será que você está seguindo Jesus para que Ele resolva os seus problemas temporais? Ou será que você está seguindo Jesus por quem Ele é? Aquele que tira o pecado do mundo. Será que você tem seguido Jesus porque você é um discípulo dEle ou porque você é um simpatizante? Será que você tem seguido Jesus só por aquilo que Ele pode te oferecer? Ou por quem Ele é? E isso vai determinar totalmente e completamente a sua vida e a sua jornada. Queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. E aí em 1 Coríntios 15, lá do versículo 13 ao versículo 15, vai falar assim, ó. Abre aí, 1 Coríntios 15, do versículo 13 ao 15. Fala assim, ó. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. E se assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé, ela é vã. Se Cristo Jesus não ressuscitou dos mortos, então o Evangelho é uma farsa. Se Cristo Jesus não ressuscitou dos mortos, então o Evangelho é apenas mais uma religião. Se Cristo Jesus não ressuscitou dos mortos, então Jesus é mais uma pessoa importante que pisou na terra. Um profeta, um líder. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, Então, o que, que você está fazendo aqui? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé e a nossa esperança termina nessa vida. Feche seus olhos aí.